Meus irmãos, antes de começar aqui, eu gostaria de dar um testemunho de um minuto. Como esse culto aqui ele é importante, eu não costumo faltar muito às quintas-feiras, porque é um culto muito precioso, a gente busca a Deus, ora. E isso aqui é muito importante. Hoje a gente ouviu alguns testemunhos, e eu gostaria de agradecer à igreja, porque na semana passada que a gente estava aqui, viu que eu estava um pouco atordoado, um pouco entristecido. Nós estamos passando por muitas lutas, e nós entendemos que os milagres, eles vêm às vezes... O milagre é sobreviver aquele dia, é continuar alegre, é continuar buscando a Deus naquele dia e curtindo o processo que Deus está fazendo com a gente. Mas na semana passada eu estava meio fraco, eu estava com o coração turbado e eu creio que foi de Deus, ele me trouxe aqui, o pastor me chamou e os irmãos oraram por mim e ninguém sabia de nada, mas todo mundo orou como se sabia. Muita gente me mandou mensagem depois, falando, estou orando por você, continuo orando e aquilo me renovou. E essa semana foi uma semana difícil, porém com uma graça especial por conta daquela oração. Então eu queria agradecer e incentivar vocês. Orem, orem mesmo. Vocês já estão no culto de oração, chama as pessoas que não estão nesse culto, porque eu creio que o Senhor tem muitas coisas para fazer nesse lugar. Amém? Então, rapidamente, não vou cansar ninguém, eu gostaria de pedir para que vocês abram no 2 Timóteo 4. Segunda carta a Timóteo, aqui no versículo 4. Vamos a partir do versículo 1 até o versículo 8. Se você não trouxe sua Bíblia, acompanha com a gente aqui no, na projeção. Vamos ler. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, que quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, e faça... que ela frutifique em nossos corações de forma pessoal, especial para cada um. Clamamos em nome de Jesus. Meus irmãos, essa carta aqui, tida provavelmente como a última carta do apóstolo Paulo, ele já estava pensando até na sua morte aqui, ela é riquíssima em texto e contexto. A gente não vai ter tempo para abordar tudo, mas eu gostaria de passear com vocês por esses versículos, porque tem muitas lições que o Senhor vem falando no nosso coração através dessas palavras que o nosso apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Logo de cara, no versículo 1, eu separei aqui algumas coisas para a gente falar, que diz assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Essa é uma realidade que muita gente às vezes esquece. Talvez nós, crentes, temos uma consciência um pouco maior disso, mas o mundo muitas vezes não. E essa é uma verdade que vem sendo pouco falada, porque muitas vezes Jesus... Deus é apresentado de uma maneira amorosa, que está correta, ele é amor, mas esquece-se que Jesus é justo, que Deus é justo, ele é juiz. Então, essa verdade tem que ser falada e difundida para o mundo. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse há de julgar, eu não sei se vocês já ficaram assim, mas certamente já ficaram. A gente tem um senso, às vezes, de injustiça com as coisas da vida. Não com Deus, mas por que que... Quem nunca pensou, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Quando que o Senhor vai se levantar para vingar? Quando que o Senhor vai se levantar para acabar com essas atrocidades? Eu não sei você, meu irmão, mas meu coração fica tão angustiado quando eu vejo algumas notícias, algumas coisas acontecendo no mundo, e a gente não tem poder para mudar nada disso. O poder em nós mesmos nós não temos. Por isso nós fazemos o que Deus nos chamou para fazer, que é orar e interceder. É claro, mas às vezes você nos dá um pouco de agonia. Quando é que o Senhor vai... se levantar, e a palavra de Deus nos garante que ele é reto, ele é juiz, ele é justo. Então, se você tem essa coisa no coração, como já de vez em quando se levanta, eu falo, minha alma se acalma, Deus é justo, Ele está vendo, nada passa, tudo está patente aos olhos do Senhor. E Ele vai julgar vivos e mortos, não importa o que tenha acontecido, não importa se isso está tirando a tua paz por enquanto. E ele continua falando com o apóstolo, com Timóteo, né? E ele diz assim, ainda no versículo 1 e 2, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Então ele está fazendo um apelo aqui para Timóteo sobre a importância de pregar a palavra, e ele vai dizer mais na frente a sã doutrina, de forma insistente. Porque nós temos um chamado para falar aos perdidos, todos nós temos esse chamado, lógico que pessoas têm os dons do evangelismo, tem gente que tem muita facilidade de falar em público, e as pessoas são diferentes, mas todos nós individualmente sempre temos alguma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Alguma chance de mostrar o evangelho para alguém, o Senhor certamente nos dará, e tem nos dado. Então ele orienta assim, eu peço com insistência para que você também insista. E ainda diz assim, quer seja oportuno, quer não. Aí eu fico vendo assim, poxa, muitas vezes eu quero que seja oportuno. Às vezes eu estou me achando chato, eu não quero mais falar. Será que insistir com alguém é válido? Eu já ouvi muitos crentes falando assim, mas a gente também não pode ser o crente chato que fica insistindo. Aí eu venho ler o apóstolo Paulo, insista. Quer seja oportuno, quer não. Então, eu acho que a gente precisa tentar não ser chato, mas sem deixar de insistir. Essa é uma realidade que me comove a cada dia, porque eu já falei isso diversas vezes, quem já me ouviu falar outras vezes sabe que eu até insisto um pouco nisso. Eu realmente tenho essa coisa, quando, final do dia, eu penso como aquele dia foi vivido para Deus. Será que esse dia valeu a pena para o reino? Será que eu existi o dia de hoje? Ou alguma diferença eu fiz para salvar um perdido? Ou para abençoar um irmão? Ou para exortar alguém? Se eu não tivesse vivido o dia de hoje, o reino teria perdido alguma coisa? É um pensamento interessante porque levanta para a gente um pensamento de responsabilidade. É claro que a gente sempre vai dever tudo ao Senhor. A gente não merece nada e não somos nada em nós mesmos. Mas esse senso de gratidão pelo que o Senhor fez por nós nos move também a querer trabalhar por Ele, trabalhar por amor, fazer com zelo, falar a palavra com carinho, com insistência. E ele termina dizendo assim, quer não, exorte com toda a paciência e doutrina. Toda a paciência, não é fácil. É claro que tem gente que é mais difícil, tem gente que tem o coração mais duro, tem pessoas que são irônicas. Você já pregou para alguém, falou e a pessoa zombou? Quando alguém zomba do que eu estou falando, a minha reação natural é querer parar de falar. Não sei você. Mas se alguém faz pouco caso, se a pessoa estiver com dúvida, não. Me dá uma paciência. Às vezes a pessoa faz levantamentos que são dúvidas pertinentes. Mas quando alguém tenta ironizar ou ridicularizar, a nossa tendência é parar de falar. E aqui está dizendo, com toda a paciência e doutrina, é para falar a palavra, é para insistir, é para se preocupar com a qualidade da palavra. Também não adianta passar correndo e dizer Jesus te ama e vai embora. Isso é bacana no evangelismo de rua. Tem uma pessoa passando de carro no sinal, então você dá aquela mensagem, é o que você pode fazer. Mas a pessoa que está do seu lado todos os dias, ela espera de você. A alma dela está esperando palavras de salvação. Então nós carregamos um tesouro no coração e junto com ele uma responsabilidade. Que o Senhor nos incumbiu de falar e de fazer. Porque exortar com paciência, com doutrina, vai levar a gente para o lado de uma coisa que dá muito trabalho, que é o discipulado. É claro que tem pessoas que são experientes nisso, mas Jesus manda a gente ir fazer discípulo, certo? Para Ele. Isso envolve cuidar das pessoas, envolve ter paciência, envolve ouvir as chatices, aquelas reclamações, talvez sejam coisas que para a gente parece besteira, mas estão destruindo uma pessoa. E isso dá trabalho e leva a gente a trabalhar mais para o Senhor. Mas eu gostaria de abrir um outro texto, rapidamente, vou pular uma parte aqui. Atos 20. Muitas pessoas, elas também não pregam, porque elas acham, ou pregam pouco, né? Porque acham inoportuno e acaba tendo vergonha, ou pensando do prejuízo próprio. Ou seja, você pensa assim, se eu falar, isso pode me prejudicar. De que forma? Isso pode me atrapalhar aqui na empresa. Se eu falar aqui no ambiente de trabalho, eu posso ser demitido. A Brenda já correu esse risco muitas vezes. lá quando ela é enfermeira, diversas vezes no hospital ela pregou para as pessoas no leito de morte, algumas inclusive se converteram. Muitas coisas já aconteceram e ela sabia que se me pegam falando de Deus aqui, eu posso ser mandado embora. Outra coisa é, vão me ridicularizar. As pessoas me têm aqui em alta conta, me veem como alguém inteligente, alguém de status. E se eu falar isso no meio de pessoas que não creem, eles podem me diminuir o conceito de mim, então eu tenho vergonha. Então, o que eu falo aqui em Atos 20, versículo 24, vamos ler. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos ler aqui devagarzinho. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que versículo interessante, muita coisa dentro de um versículo. Esse foi até o tema de uma mensagem do Sunday Night, de um ano e meio atrás. Não sei se vocês vão lembrar, eu cheguei a falar sobre isso. Porque ele não considera a vida preciosa para si mesmo. É aquilo que a gente estava conversando agora, falando, será que esse dia serviu para o reino, serviu para alguém? Será que eu servi para servir? Não tem aquela frase? Quem não vive para servir, não serve para viver? É um dito. Então, esse versículo já fala isso. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Então, a única importância sendo dada é, eu preciso pregar. Eu preciso falar da verdade. Eu não tenho o direito de esconder o tesouro comigo quando me foi ordenado compartilhar. Nem que para isso eu precise sofrer algum dano. Nem que para isso eu tenha que sofrer algum revés, alguma ridicularização, alguma ironia, alguma coisa assim. Quando a gente pensa em não falar, ou não fazer, ou não se gastar pela obra de Deus, por conta de qualquer outra, qualquer prejuízo que a gente possa sofrer, nós estamos tendo a nossa vida como preciosa demais. Nós estamos tendo a nossa vida como mais preciosa que o Evangelho. Consigo colocar na escala? A nossa vida é muito pequena e muito nada importante em relação ao Evangelho e à carreira que nos foi proposta, que é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não é qualquer Evangelho. É o Evangelho Salvador, irmão. Eu não sei você, mas eu creio no Evangelho de verdade. Eu creio que ele salva, que ele liberta, que cura. Eu creio que uma pessoa completamente endemoniada, perdida, aquela pessoa que ninguém dá nada, que o Evangelho vai transformar ela por completo. Eu realmente creio nisso. E se você crê dessa forma, a gente não pode se furtar de compartilhar. Não pode desistir de alguém que Deus não desistiu. A gente não pode olhar para alguém, não tem o direito de falar, esse não tem jeito, ou então eu já tentei. Insista. Lá no versículo 3 e 4, ele vai dizer assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Você já está vendo isso acontecer? Porque se você acompanhar um pouquinho a internet, você vai ver isso. Talvez, eu não vou dizer a maior parte, talvez até seja a maior parte, não tem muito como quantificar, mas é imensa a quantidade de pessoas pregando coisas que não estão na Bíblia. Pregando coisas fáceis de ouvir, palatáveis, pregando o amor de Deus sem pregar a justiça, pregando o amor de Deus sem pregar o arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento, essa é a essência do evangelho. Se você está ouvindo um pregador, se você acompanha alguém, eu falo isso muito para os adolescentes, porque é a internet o tempo todo, né? É vídeo. Para ler a Bíblia, um capítulo é uma angústia, mas para ver um vídeo é rapidinho. Então, ver um corte de vídeo, alguém pregando 2 minutinhos, é muito mais interessante para a vida de um adolescente. Então, eu bato nessa tecla sempre. Se você escuta alguém falando que não precisa se arrepender, ou que a graça de Deus pode cobrir todo o pecado, então por isso você pode pecar à vontade, esse é o evangelho deturpado, essa não é a sã doutrina. E virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E eu creio que esse tempo já chegou, ele já está aqui. Graças a Deus nós estamos suportando a sã doutrina. Nós temos um privilégio de congregar numa igreja que preza pela palavra. Você não escuta falar aqui em cima coisas que não estejam na Bíblia. Eu nunca entrei aqui e vi alguém pregar sem ler um texto, sem se ater ao texto, sem falar coisas que são concernentes ao Senhor ou opiniões próprias. Porque é muito confortável dar opinião, né? A gente gosta da opinião. Dá opinião na vida dos outros, dá opinião no time de futebol, dá opinião em tudo. Então, tem gente que crê que a opinião dele sobre a Bíblia é mais importante que a própria palavra. Isso não faz nenhum sentido. A gente fez, coloquei aqui para lembrar, no Adolacamp do outro ano, Adolacamp é o nosso retiro de adolescentes. Creio que vocês conheçam. Teve uma dinâmica muito interessante lá. A gente colocou um líder nosso lá de Campo Grande. Muito bom ele, teatral. Aí ele subiu na abertura do Dula Camp com uma Bíblia, tudo arrumado. Um edinho legal. Aí ele começou a falar como se estivesse abrindo o culto. E começou a falar legal. Falou um pouco de texto da Bíblia e foi falando coisas. E o pessoal, os adolescentes, amém, aleluia e tudo. Porque lá eles se soltam mesmo, né? Você pode achar que aqueles ficam quietinhos, mas lá, manda ver. Aí, de repente, ele começou a inserir no texto, inserir na palavra dele, algumas heresias. Lógico que isso era proposital. Né? Ele começou a falar algumas coisas que não estão na Bíblia. Aí alguns adolescentes torceram um pouquinho na, assim, né? Ué, esquisito. Mas vou dar um voto de confiança. Aí outros, amém, aleluia. Aí daqui a pouco vai botar, e vai só piorando. Vai só, no final ele já estava falando que tinha vários caminhos que levavam a Deus. Falava um monte de terror. Alguns adolescentes ficaram assim, falando um com o outro, querendo chamar alguém para tirar ele de lá. Mas uma metade estava assim, é verdade, amém. Aí, qual era o sentido dessa dinâmica? Depois ele saía e vinha Jesus, representando Jesus, desfalando tudo aquilo. Mas o que eu quero dizer com isso? O povo, às vezes, perece porque não tem o conhecimento da palavra. Então, você que tem o conhecimento da sã doutrina, tem o dever de falar. O cerne dessa palavra é um chamado para a pregação do evangelho em sua essência. No versículo 5, ele vai dizer assim, mas se você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ser sóbrio em todas as coisas é não importar também a circunstância, não importar se você está passando dificuldade. E eu estou falando isso hoje aqui com muita propriedade, eu estou bem incomodado com muita coisa que tem acontecido. Eu vou te falar de verdade, hoje eu não queria nem levantar da cama. Tem dias que eu estou assim. Mas nós oramos, a Brenda orou por mim hoje de tarde, eu já cheguei aqui melhor. Mas diversas vezes a circunstância tenta tirar da gente esse ímpeto de fazer a vontade de Deus. Suporte as aflições e faça o trabalho do evangelista. Qual é o trabalho do evangelista? Simples, é evangelizar. O trabalho do evangelista é levar a palavra. Cumpra plenamente o seu ministério. Esse foi o convite ao trabalho que Jesus Cristo nos deixou. Como que a gente faz isso? Talvez você possa pensar, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade de falar. Talvez eu não conheça a palavra muito bem ainda, então eu não consigo falar assim, essa doutrina. O que a gente pode fazer? Algumas coisas. De imediato, comece a orar por isso. Comece a falar, Senhor, eu tenho vontade de falar. Eu tenho vontade de levar essa alegria da salvação que está no meu coração para aquela pessoa. Eu olho para ela, eu sei que ela precisa de ti e eu não sei como alcançar. Mas sabe quem pode alcançar? O Espírito Santo pode alcançar. É Ele que convence. A gente tem que plantar. Não é assim que diz a parábola do semeador? O que a gente tem que semear? A palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O semeador não dá o crescimento, não é ele que faz aquela palavra germinar. Ele planta a semente. Então, não importa se você acha que não entende muito ainda, a parte que você entende, você vai semear na vida de alguém e o Senhor vai dar o crescimento. A outra coisa, a gente precisa pedir dons a Deus. Eu creio nos dons do Espírito. E eu oro com frequência sobre isso. Senhor, me dá ferramentas. Porque os dons não são nada mais que ferramentas. O Espírito Santo, ele dá os dons para as pessoas conforme ele deseja usar elas. Então, se você quer pregar, se você quer falar, ou quer que seja, você tem que pedir que o Espírito Santo te capacite para isso e buscar. Buscar o Senhor, como todo mundo já sabe. Lendo a palavra de Deus, gastando tempo de oração, se consagrando, fazendo jejum. É a única maneira da gente estar perto de Deus e conseguir receber esses dons. Então é um convite para uma vida de fé, uma vida sobrenatural. Aí no versículo 7 e 8, para terminar, ele já vai assim, combati o bom combate. Esse versículo é muito famoso. Você vai ver escrito em muitos lugares, muita gente que não entende o que é isso. Mas combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O pastor Paulo tinha certeza de que ele cumpriu aquilo que o Senhor colocou para ele. Ele tinha, com certeza, uma dívida de gratidão, porque ele lembrava o que ele fez antes daquele encontro que ele teve com Jesus e de ser transformado em alguém tão grande no Evangelho, feito grande por Jesus, que escreveu 13 livros da Bíblia. Entre livros e cartas. E então ele sabia que ele tinha combatido o bom combate, que aquele. Por que ele diz isso? Porque ele combateu um mau combate antes. Ele sabia o que era um combate ruim. Ele sabia o que era combater por ideologias ou por coisas que não levavam a nada. E quando ele conheceu o Evangelho em essência, ele entendeu que este combate vale a pena combater. Ele entendeu que não importa o que ele possa perder ou deixar na vida dele, que nada se compararia ao evangelho e à carreira que ele tinha. E no final completa, guardei a fé. O versículo 8 diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. E esse é o meu versículo preferido daqui, porque eu amo a vinda do Senhor. Não tem nada que eu espere mais do que Jesus voltar. Meu irmão, eu vou te falar de verdade. Se eu estiver mentindo aqui em cima, que Deus me mande um raio. Eu quero muito ir para o céu. Eu quero muito que o Senhor volte. Eu quero muito ver essa terra transformada de novo. Transformada com Jesus reinando diretamente aqui. E esse monte de gente fazendo, que falamos no começo, né? Tendo que reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. E eu creio que isso tudo é verdade. Eu creio de verdade. Então, eu amo a vinda do Senhor. Se você passa seus dias pensando em coisas menores, é comum a gente ficar olhando para as coisas. É o que eu estava falando na semana passada. Eu estava angustiado com coisas que não são a vinda de Jesus. São coisas menores. Mas às vezes elas não seguram. Coloque na sua cabeça: isso aqui é muito pouco tempo. Todo esse tempinho que eu vivo, não importa que provação que eu esteja passando, que dificuldade, é muito pouco perto da eternidade que eu vou ter com o Senhor em glória. Tiago fala assim, né? O passar de por poucas provações, né? Tiago fala isso? Até fiquei preocupado aqui. Então, aí a gente fica, esse pessoal apanhava, tomava chicotada, passava de tudo de ruim. E falava, não, de graças a Deus, está passando leves, momentâneas provações. Ele falou, se isso aqui é leve, o meu é nada, é peso pena, é praticamente férias. Então, não tenho direito de ficar chateado com nada. Eu tenho que continuar. Está acabando o nosso tempo, só queria deixar uma última frase, que é o seguinte. Às vezes eu fico pensando assim, como a gente comentou, eu preciso falar e às vezes não sei o que fazer. Então, nós fomos chamados para ser o quê também? Não só pregadores, mas principalmente. Deus não precisa de advogado. A frase é a seguinte: Deus não precisa de advogado, nem marqueteiro, e nem propagandista, e nem defensor, e nem ajudante, e nem planejador. Deus precisa de testemunha. Ele quer que nós sejamos testemunha. Então, eu penso, eu não sei o que falar, mas eu vou testemunhar. Eu já falei o que eu podia para o meu irmão. Agora, eu vou viver uma vida que condiz com aquilo que eu falo, porque através disso o Espírito Santo vai falar no coração dele. Então, Deus precisa de testemunha, e a testemunha, o que é a testemunha? Ela fala do que ela vê, ela não fala opinião. Se você chama uma testemunha para contar um caso que ela estava presente, uma testemunha ocular, ela vai falar o que ela viu. Ela fala do que ela sabe, do que ela já... E, principalmente, a testemunha fala do que vive. Nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo na Terra. E não tem jeito da gente conseguir levar a mensagem de forma mais eficaz se a gente não viver o Evangelho. Você gostaria de comprar um produto de alguém que não usa? Fala assim, olha, esse produto aqui é maravilhoso, eu não uso não, mas ele vai mudar a sua vida. Não faz sentido. Então, se a gente vai pregar aqui o Evangelho para alguém e a gente não quer viver o Evangelho e não quer renunciar, ou não acredita que ele possa fazer diferença na nossa vida, como que alguém vai olhar para a nossa vida e querer o Evangelho? Então, para a gente combater o nosso bom combate, para a gente poder dizer essa frase, eu gostaria muito de poder dizer isso no meu leito de morte. Dizer assim, na verdade, eu não quero morrer, não, eu quero ser arrebatado. Mas, se eu chegar a morrer, eu gostaria muito de poder falar combati o bom combate. Completei a carreira. E, principalmente, guardei a fé. Porque eu sei que muitas coisas tentam roubar nossa fé. O inimigo tenta roubar nossa fé, tenta destruir, tenta dizer que é mentira, tenta fazer a gente olhar para a circunstância, tenta acusar, tenta dizer, você já tentou e não conseguiu, você já teve lá, esse lugar não é para você. Então, muitas coisas tentam roubar essa fé, mas a gente vai guardar a fé até o final, sabendo que essa carreira vai nos levar a essa coroa de justiça.